Muito obrigado. Respondendo aqui dois senhores da assistência, o Sr. Emídio Grilo, me questionaram diretamente, e o Sr. Fernando Ramos, começando pelo primeiro, e já agora peço desculpa de voltar ao tema das portagens. Provavelmente o Sr. Emídio Grilo não deve estar a par, enfim, da minha atividade, é normal, não se pode estar a par de tudo, mas já vos digo que foi uma luta que não deixei cair, o meu grupo parlamentar, e desde que estou na Assembleia da República, apresentei, através do grupo parlamentar, por 4 vezes, o ano passado 3 vezes, não se pode apresentar mais do que uma vez numa ação legislativa, mas foi uma vez em maio e 2 vezes nos orçamentos de Estado. E, no próximo dia 30 de março, mais uma vez, o Bloco de Esquerda leva o tema da eliminação das portagens na vida do infante. Mas também na rua tem sido comum. Por exemplo, no dia 8 de dezembro, em que fizeram 5 anos sobre a introdução de portagens, tivemos o almoço de debate no Motoclube de Faro, tivemos a Bully Game, portanto foram 5 ou 6 iniciativas, claro que não possam dar todos os dias a lutar pela abolição das portagens, mas já vos convidava, e todos os elementos, no dia 17 de abril, temos uma grande marcha entre as 4 estradas e Lagoa, onde, portanto, esperemos, mais uma vez, sensibilizar o poder político sobre a questão das portagens, que é uma tragédia. Só no ano passado, o Algarve teve 10.241 acidentes, mais 751 do que em 2015 e mais 1.903 do que em 2014, mesmo com a requalificação de algumas áreas. Portanto, há erros de palmatória e mesmo a Estrada Nacional 125 requalificada não resolve, não é a alternativa. E temos outro troço entre Vila Real de Santo António e Olhão que nunca mais avança. E eu espero que, já que temos esta discussão, que os senhores deputados aqui presentes do PSD, do CDS e do PS convençam lá os vossos grupos parlamentares, os vossos deputados, camaradas, para, de facto, votarem a favor da eliminação das portagens, dois projetos, um do Bloco de Esquerda e outro do PCP, no próximo dia 30 de março. Relativamente à saúde, e é isto que estamos aqui, o Sr. Fernando Ramos diz que não ouviu soluções que o Bloco de Esquerda tinha apresentado. Apresentei algumas, só não apresentei mais, também por falta de tempo. Mas uma, se quer que lhe diga, é que haja mais investimento na saúde. Por exemplo, temos menos de 6% de investimento em termos de PIB na saúde, enquanto a OCDE tem 9,3% e é necessário aumentar esse nível para 8,5% do PIB. Temos que investir, quer se queira, quer não. Que o Sr. Deputado Paulo Sá já referiu. Temos equipamentos obsoletos. Qual foi o investimento que houve nos últimos anos em termos de equipamentos nos hospitais e nos centros de saúde? Zero, nada. Agora estão previstos alguns milhões, enfim, mas muitos desses milhões são em infraestruturas também, não é? Não sei se irá resolver. Portanto, são em equipamentos e infraestruturas, muitos deles. Eu tenho aqui o quadro dos investimentos. São 11 milhões para este ano e 19 milhões no conjunto nos próximos 3 anos. Portanto, é necessário que se invista concretamente. E é necessário alargar a rede de urgências básicas também, até mesmo próximos hospitais. O governo anterior, quer se queira, quer não, fechou extensões de saúde. Deu uma machadada muito forte a nível do Serviço Nacional de Saúde do Algarve e a nível do país. Portanto, é necessário, de facto, a prevenção, a promoção da saúde, para evitar que as pessoas acorram, efetivamente, aos hospitais. Mas isso é um facto. Por exemplo, outra questão, é necessário, também já foi dito, mais investimento. O senhor, portanto, o Presidente da Ordem dos Médicos, creio que falou, é 1.500 milhões. E até devíamos ir mais longe, talvez 2 mil milhões de euros. Por exemplo, não só equipamentos, a revisão das carreiras, portanto, do Serviço Nacional de Saúde, colocar mais médicos, colocar mais técnicos de diagnóstico terapêutico, colocar mais assistentes operacionais, mais enfermeiros e pagar também devidamente, efetivamente, as horas extraordinárias que fazem. Portanto, isso não é admissível que as pessoas possam receber 7 ou 8 euros por mês em horas extraordinárias. E, portanto, isso temos de ter uma política concreta relativamente a essa matéria, privilegiando a questão do Serviço Nacional de Saúde, que é uma das conquistas basilares do 25 de Abril. Outra questão que também não queria deixar é a questão da promiscuidade. Já foi aqui falado, enquanto o Serviço Nacional de Saúde decresceu, aumentou, portanto, o nível de saúde a nível dos privados. Aliás, aumentou muito mais. O Algarve é paradigmático em relação às regiões do país em que a saúde a nível do privado mais aumentou. E tem havido uma promiscuidade entre o Serviço Público de Saúde e o Serviço Privado. Isso tem que acabar, não pode acontecer. Por exemplo, a nível de, eu defendo a exclusividade. A exclusividade, deve haver exclusividade. Não é admissível que, enfim, que médicos trabalham no Serviço Nacional de Saúde e no privado ao mesmo tempo. Portanto, temos que chegar a uma situação lógica, a uma conclusão. Eu sei que talvez aqui os meus camaradas, meus colegas aqui de mesa, não concordam, aqui colegas, não concordam com esta posição. Mas é uma posição muito concreta. E nós, atualmente, se o Serviço Nacional de Saúde for melhorado, acabar com as taxas moderadoras, haver um investimento efetivo, colocar mais médicos, mais técnicos, mais equipamentos, o que é que nós teremos? As pessoas têm mais condições para acorrer ao Serviço Nacional de Saúde? E o que temos hoje atualmente, que é a ADSE, está a contribuir para dar cabo do Serviço Nacional de Saúde nos moldes em que funciona, porque está a financiar o serviço privado.
Então, mas revoguem.
Privado. Eu não estou a defender o fim da ADSE. Ah, neste momento seria catastrófico.
João Vasco, não fazer uma
claro, claro. Eu não defendo.
Acabar com os atores.
Exatamente. E descontamos e muito, 13.000%. Eu não defendo o fim da ADSE, tal como de outros serviços. Mas, havendo uma melhoria a nível do Serviço Nacional de Saúde, a nível geral, não é? Fará com que as pessoas acorram mais ao Serviço Nacional de Saúde, deixem a DSE, e que a DSE é um grande financiamento dos privados neste momento. É preciso terem atenção.
Não
é?
Portanto,
quer se queira, quer não, isso há que repensar, portanto, essas estratégias. Claro que neste momento seria catastrófico, não era possível. Não era possível, não estou a defender agora. Longe disso, não é? Portanto, é necessário, de facto, dar passos concretos nesse sentido.
Eu não sei
se tenho mais tempo, se não tenho.
Para acabar com os acordos.
E por aqui me ficava. Muito obrigado.